Situação da alta de preços dos insumos da construção civil é tema da entrevista ao vivo neste momento com o presidente do Sinduscon de Brusque, Fernando Oliveira. Conforme matéria que veiculamos mais cedo, inclusive aqui no Jornal da Diplomata, a alta de preços dos insumos da construção civil, de um modo geral, preocupa o setor a nível estadual e até nacional. Com esse quadro, tem repercutido em nível local e regional na área de abrangência do Sinduscon, Sindicato das Indústrias da Construção de Imobiliária de Brusque. É o que vamos tratar na entrevista, então, com o presidente Fernando de Oliveira, a partir de agora, aqui dentro do Jornal da Diplomata. Fernando, a matéria que trouxemos hoje pela manhã, ela fala, inclusive, é uma matéria realizada pela rede de notícias da Caerte a nível de estado, portanto, ela fala em até 91% de inflação do setor da construção civil em relação aos insumos, né? E a gente quer trazer isso para nossa realidade, então, conversando com você aqui dentro do Jornal da Diplomata desta manhã. A situação para Brusque e para a nossa região em relação a este quadro, Fernando, qual é nesse momento? Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira. Bom dia aos ouvintes da Diplomata. Sérgio, assim, ó, realmente é bastante preocupante essa questão dos aumentos, porque para nossa região não é diferente do restante, eu não diria só de Santa Catarina, é o restante do país, tá? Algumas considerações a gente tem que levar em conta para tentar entender um pouquinho o que tem acontecido com o nosso setor. A gente sabe que o nosso setor hoje, sem dúvida, é o setor que mais emprega. No Brasil é o setor da construção civil, que nossa cadeia é muito grande e emprega muita mão de obra. E quando a gente começa a analisar índices, por exemplo, nosso INPC, que foi o índice que reajusta a mão de obra, esse reajuste é anual, é somente no dissídio coletivo que acontece em maio. Nós tivemos um reajuste de 7,59. Aí quando você pega o índice, existe um índice que reajusta a construção civil, que eles chamam de INCC, é o índice nacional. Sim. Esse reajuste, a variação dele nos últimos 12 meses foi em torno de 14%. Nós pegamos um IGPM e pegamos o IGPM dos últimos 12 meses, por exemplo, hoje, ele está acima de 37%, quase 38%. E nós tivemos um IPCA em torno de 8%. Todos os contratos, tudo que acontece no mundo da construção civil, eles navegam em torno desses índices, tá? Por quê? Porque a maioria dos contratos aqui em Santa Catarina, por exemplo, reajusta em cima do CUB. Sim. O CUB tem uma grande participação do valor, na cesta ali de relacionamentos, tem uma participação muito grande da mão de obra, do custo da mão de obra. Como a nossa mão de obra variou muito pouco, porque se você analisar que a mão de obra reajustou 7,59, isso é pouco em 12 meses. Uhum. Em comparação com o aço, por exemplo, que reajustou mais de 100%, o cobre mais de 100%, isso a gente falando de últimos 12 meses. E além do mais, de ter reajustado valores tão expressivos, esses valores são reajustados mensais. A maioria dos insumos foi mês a mês aumentando e que chegou a valores estratosféricos. Uhum. No nosso entendimento, lá quando começou a pandemia, se a gente voltar lá atrás, o que que aconteceu? Existia uma preocupação muito grande das empresas. Muitas dessas empresas trabalham com altos fornos, como são as siderúrgicas, como são mesmo a questão dos acabamentos, dos revestimentos cerâmicos, e quando se desliga um forno, demora-se para ligar novamente. Então, lá no começo a preocupação foi grande, assustou todo mundo o início da nossa pandemia, e isso fez com que esse pessoal desligasse os fornos e reduzissem as produções, pensando numa eventual crise que poderia ser muito pior do que não foi para o nosso setor. E hoje eles estão tendo dificuldade em repor esses estoques para conseguir atender o mercado como vinham atendendo. Porque a gente tem uma coisa muito clara a nível de mercado. O que que acontece? Demanda e procura.
Sim.
Demanda e oferta, desculpa. Sim. Se você tem muita demanda, lógico, os preços tendem a baixar. Se você tem muita procura e não tem essa demanda, é justamente o contrário, todo mundo começa a pagar mais alto, começar a pagar ágil e os preços vão subindo, né? Eu diria assim que tem alguns itens da construção civil que já inclusive melhorou os prazos de entrega.
Certo.
Mas a demanda tem sido muito alta, e isso tem feito com que continue, ou que mesmo alguns itens não tenham baixado os seus preços, né?
Certo. Eu me lembro que numa das últimas entrevistas que nós fizemos, Fernando, você mencionava, inclusive, a união de esforços entre empresas para a importação de aço através de navios que chegariam trazendo esse produto. Depois disso, houve essa necessidade novamente, ou ainda vai acontecer isso, ou esse produto é um dos que estaria começando a se normalizar dentro do mercado da construção civil?
Como eu te disse, teve uma importação bastante grande, chegou um navio em maio, que veio pela Copercon, que é a cooperativa das construtoras, que reúne praticamente todos os sindicatos aqui de Santa Catarina, e automaticamente as construtoras estão todas inseridas nesse contexto. Então esse navio chegou, eles estão montando uma outra importação, fechando uma outra carga de um outro navio. Então assim, ó, 100% não resolveu. As siderúrgicas reduziram um pouco já o prazo de entregas nacionais, mas não estão conseguindo atender ainda, tá? E como eu disse, o preço se você pegar nos últimos 24 meses, nós vamos falar aí quase 300% de reajuste do aço aqui no Brasil. Então, são valores abusivos, isso é inadmissível, 300% um período de pandemia, né?
Sim.
Não entendemos como vai voltar, lógico, talvez não volte ao patamar que devesse voltar. Considerando uma inflação aí, um INPC de 7,59, contar 24 meses, que fosse aí, sei lá, na casa de 20%, até uns 20%, uhum, para repor, mas não perto de 300% como a gente tem observado, né?
Certo. Nós sabemos que, confirmado pelo presidente há pouco, a maioria dos contratos da construção civil ela é baseada no CUB. Hoje nós temos um CUB aí de R$ 2.307,92 para esse mês de agosto, né? Quase que de um modo geral, esse valor aqui. Se nós olharmos o valor do CUB aqui, R$ 2.307,92, e imaginarmos aquela pessoa que está adquirindo um imóvel, você vai pensar assim, poxa, mas quem vai ter condição de pagar um CUB que seja por mês nesse valor aí? É lógico que tem pessoas que têm possibilidade, mas tem outros que não têm nem a possibilidade de pagar um CUB por mês. Em contrapartida, pelo cálculo apresentado, esse valor de R$ 2.307,92 para as empresas que constroem, ele é um valor ainda muito aquém, considerando essa situação atual, é isso?
Justamente isso que eu comecei na minha fala falando, tá? É que nós temos um INPC que girou em torno de 7,59, que reajusta os salários. Grande parte, um peso bastante grande que tem no CUB é justamente o valor da mão de obra. E depois o outro é uma cesta de produtos que compõem o CUB para fazer esse reajuste. Só que quando a gente pega toda a cesta mais a mão de obra e faz o reajuste do CUB, ele não atinge nunca os valores de determinadas matérias-primas. Então, quer dizer, a construtora também está sendo bastante penalizada.
Sim.
Está sofrendo muito. Eles falam muito em reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, principalmente contratos públicos, onde tem que ter esse reequilíbrio. E eles não estão conseguindo, justamente porque o governo diz, olha, mas nós tivemos uma inflação de tanto, tivemos um INPC de tanto, o CUB só teve uma variação de tanto, não existe reequilíbrio financeiro de um contrato que está tudo dentro das variações. E a gente sabe que, na realidade, como eu te disse, o aço é um que disparou totalmente, mas dentro da composição da cesta, só o aço não faz a diferença tão grande para fazer um CUB aumentar o valor que deveria aumentar. Assim como só o cobre também não vai fazer a diferença lá dentro da cesta de produtos, para que se aumentasse o CUB aí pelo menos uns 30, 40%. Não. Uhum. E o cobre aumentou em torno de 150% nos últimos 24 meses.
Uhum.
Então, essas diferenças são coisas que complicam bastante, principalmente os contratos vigentes. Imagina uma construtora que fez um lançamento e vendeu tudo no lançamento e não comprou matéria-prima. Como é que vai comprar agora com um aumento desse de aço, por exemplo? Dificilmente ela vai conseguir, tá? Sim. Uma, ou vai descapitalizar, ou vai quebrar, que não é interessante para ninguém, porque quando você faz um investimento numa planta e acontece de uma construtora não conseguir concluir a obra e quebrar, sim, nós vimos no passado isso, onde Balneário, Itapema, tiveram muitos problemas com obras que foram lançadas e que tiveram, os condôminos tiveram que concluir. Aqui em Brusque mesmo nós temos, sim, casos de empreendimentos que os condôminos tiveram que reunir e terminar a obra. Uhum. E aí quando acontece isso é muito desagradável, é muito complicado, tanto para os condôminos quanto para a construtora que quebrou. Então, se não buscar um entendimento para ter esse reequilíbrio, uhum, muitas das construtoras, eu te digo, vão descapitalizar totalmente e não sei se muitas delas vão ter condição de entregar as obras, tá? Então, assim, ó, no nosso entendimento, uma das coisas que é fundamental, enquanto essa pandemia não passar, com toda a imunização coletiva, que está previsto, sei lá, para dezembro agora, imaginamos, tá? Nós vamos estar vivendo esses sobressaltos de preços, tá? E ajustes terão que ser feitos, tá? Uhum. Mesmo após isso, também vai necessitar um período para que esses preços se ajustem, né? Porque para esses preços se ajustar, é o que eu disse, nós entendemos que a demanda e a oferta,
uhum, tem que equilibrar.
Tem que equilibrar. Enquanto não tiver esse equilíbrio, dificilmente vai acontecer, tá? Hoje a gente já pode perceber uma diferença muito grande entre os preços de estoque,
sim,
e lançamentos. Uhum. Estoque é aquele produto que está lá acabado, que a construtora, sim, tem lá um apartamento que está concluído e que ela precisa, uhum, fazer dinheiro. Então a gente já percebe essa diferença entre esse produto e o produto que está sendo lançado. Uhum. Assim como tem muitos lançamentos, tem muitas empresas que seguraram, não fizeram o lançamento.
Sim.
Uhum. Lógico, isso pode ter um reflexo também, porque se todo mundo começa a segurar e não lançar com medo de todas essas variações, esses sobressaltos, isso pode prejudicar todo o setor, porque nós sabemos que hoje a venda, as negociações estão acontecendo e bastante. Uhum. O mercado está super aquecido.
Perfeito. Uhum.
Porque como não tem o dinheiro não está sendo rentabilizado em aplicações, certo, financeiras, uhum, quem tem uma reserva sempre já procura fazer um outro investimento que seja mais rentável, né? E no caso, uhum, da construção civil tem sido altamente rentável, né?
Certo. Fernando, como é que estão as discussões a nível de estado e nacional em relação a esse tema? Na matéria que nós fizemos, inclusive, foi feito um encontro com a frente parlamentar catarinense, etc., para tentar continuar negociando isso. O Sinduscon tem acompanhado essa negociação também, Fernando?
Nós temos acompanhado principalmente os trabalhos que estão feitos pela federação, pela Fiesc, que a gente está sempre em contato com o pessoal da Fiesc. Nosso presidente da Fiesc, que é o seu Mário Aguiar, inclusive, ele é um construtor, a empresa dele é do nosso ramo de construção, certo, civil, lá de Joinville, né? Uhum. Então a gente tem atuado bastante forte junto à federação e junto à CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde o presidente é o Zé Carlos Martins, que a gente acompanha também todo o esforço, todos os trabalhos que eles têm feito para tentar minimizar esse problema, porque para resolver isso não existe resolução a curto prazo, que como eu te disse, isso aí é uma questão muito mais de oferta
de mercado.
Exatamente.
Uhum.
Do que qualquer outra coisa. Enquanto tiver faltando produto, tiver alguém disposto a pagar ágil, os preços vão, uhum, permanecer lá em cima, não vão voltar ao patamar que era.
Agora, você entende que uma das saídas seria, então, o próprio setor da construção civil talvez tomar uma decisão de não fazer esse tipo de pagamento de ágio, etc., para desincentivar isso, ou de outra forma teria também um prejuízo se isso não continuasse acontecendo com a continuidade da construção civil, no caso?
Todos os dois casos.
Uma faca de dois gumes.
Exatamente, o que eu ia te dizer. Eu não sei te dizer exatamente o que seria pior.
Uhum.
Porque se não pago ágil,
não tem o produto.
Não tem o produto. Uhum. E para-se as obras. Parando as obras, nós vamos ter uma consequência muito grave, principalmente, como eu te disse, que é um setor que emprega muita mão de obra.
Exatamente.
Se nós começarmos a parar todas as obras, imagina a quantidade de gente desempregada que vai ter por aí, tá?
Uhum.
Então, parar a obra, eu acho que não é o caminho correto. Eu acho que a gente vai ter que continuar, tem que continuar buscando alternativas, como é o caso da importação, porque uma vez que foi feita a importação, e divulgou-se tudo na mídia, as indústrias nacionais, principalmente as siderúrgicas nacionais, começaram a se mexer para aumentar a produção aqui no Brasil, uhum, para atender pelo menos o mercado interno e não deixar, não continuar deixando vir. E existiu também uma pressão muito grande, principalmente da força dos parlamentares, nosso mesmo, a frente parlamentar catarinense, foi solicitado para eles a desoneração do, sim, setor desses itens para importação. E automaticamente, se desonerar, vai ser muito ruim para a indústria nacional. Então a indústria nacional vai buscar alternativas para suprir a demanda de mercado. E uma vez que ela fizer isso, e acontecer em vários segmentos, acontecer com o aço, acontecer com o cobre, com o alumínio, com as cerâmicas, eu entendo que as indústrias nacionais vão buscar maneiras de conseguir atender o mercado e automaticamente ter um equilíbrio entre essa oferta e demanda.
Esse aço que está sendo importado, no caso, Fernando, num comparativo com aquilo que está sendo oferecido no mercado nacional hoje, qual é o percentual de diferenciação em relação a custo para a indústria, por exemplo?
É assim, ó, o que foi falado, tá, Sérgio, que chegava em torno de 15% mais barato aqui na ponta.
Uhum.
Então, você vê assim que é um valor... Isso sem desoneração, sem nenhum benefício fiscal, porque um dos grandes problemas, a gente sabe que nas importações, é justamente a questão tributária. Então, sim, automaticamente, se conseguisse melhorar mais ainda, aí ficaria bastante interessante, né, Sérgio?
Tá certo. Fernando, a perspectiva então é continuarmos acompanhando, aguardando e torcendo para que o mercado efetivamente venha a sofrer essa regulação, digamos assim, no sentido do próprio mercado em si, é claro, né, da oferta, da lei da oferta e da procura, para que nós não venhamos a ter problemas mais sérios ali na frente, porque é interessante isso, né? O momento que o mercado está aquecido em relação às vendas, nós estamos correndo esse risco por conta da questão da ausência ou do alto preço dos insumos, criar uma situação de dificuldade nas construtoras, né?
Continuar, eu acho que continuar bastante atento, continuar buscando alternativas, que a alternativa que buscou para o aço, eu entendo assim como uma coisa fantástica que aconteceu, mesmo que daqui a pouco as indústrias nacionais consigam atender e produzir com essa diferenciação de preço, que seja lá 15%, em torno de 15 a 20%, aí não precisando importar mais, quer dizer que eles estão suprindo a demanda. E suprindo a demanda, automaticamente vai ter esse equilíbrio e vai começar a voltar a normalizar devagarzinho, normalize o aço, que daqui a pouco o cobre, daqui a pouco a cerâmica, enfim. E eu acredito que, como eu falei, 2022, a gente deve estar com essa situação da pandemia resolvida. E aí eu acredito que esses sobressaltos, e leva-se um tempo aí, sei lá, 4, 6 meses, 5 meses, mas vai ter esse equilíbrio somente lá pela metade do ano de 2022, que a indústria deve voltar aos patamares que tivemos lá em 2019, onde se conseguia atender todo o mercado, né? Já melhorou alguns itens, a gente já tem prazos de entregas que eram 90 dias, hoje já está em 60, quer dizer, devagarzinho eles vão voltando a aumentar essa produção para conseguir atender o mercado, né?
Cogita-se, como aconteceu com o aço, a possibilidade de se fazer esse esquema de importação em outro tipo de insumo ou não, por enquanto?
Eles estiveram avaliando também a questão das cerâmicas, tá? Que a cerâmica de acabamento, né? Mas não se conseguiu chegar a uma conclusão, pelo menos lá na cooperativa que a gente está acompanhando, não chegou a importação de nada, né? De cerâmica, certo, por enquanto não foi viável. Tem algumas construtoras aqui que tem negociações direto com os fabricantes, principalmente aqui no nosso estado, tem bastante fabricantes de cerâmica de acabamento eles têm conseguido entregar e a questão de preço não tem sido tão representativa, né?
Uhum. Tá certo. Fernando, muito obrigado pela presença e pela entrevista, um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, Sérgio Ferreira, muito obrigado você pelo espaço mais uma vez, né? E quando quiser, estamos à disposição. Bom dia a todos os ouvintes também.
Ok, obrigado ao Fernando Oliveira, que é o presidente do Sindluscom, Sindicato das Indústrias da Construção de Imobiliária de Brusque, que conversou conosco nesta manhã sobre este quadro, portanto, da construção civil em relação à alta extrema nos insumos para o setor.